Olá! Bem-vindas e bem-vindos à nova temporada da Marim aqui no Submerso, o quadro dedicado a contar histórias sobre o mar. Nós somos mulheres determinadas a trazer o mar para mais pertinho das pessoas. E que jeito melhor de fazer isso do que contando uma boa história, não é mesmo? Na temporada passada, nós trouxemos histórias principalmente relacionadas a datas comemorativas que tinham uma conexão com o oceano. E lembrando que o oceano é sempre associado a estranhezas, nessa nova temporada escolhemos aproximar vocês do mar a partir da contação de mistérios marinhos famosos, muitos deles ainda não solucionados. Algumas lendas marinhas mais conhecidas são aquelas sobre criaturas monstruosas que atacam navios em alto mar. Deve ter vindo para você uma imagem de uma embarcação sendo comida ou destruída por uma baleia monstro ou por uma lula gigante. Moby Dick, Kraken, né? Mas eu, Marina, vim aqui hoje com a Marília para contar sobre outras histórias que são mais misteriosas ou menos manjadas do que essas.
Então, uma das histórias que rolam por aí remete a uma criatura avistada em 1848 pela tripulação do navio britânico Dédalus, enquanto eles viajavam pelo Atlântico Sul, próximo à costa da Namíbia. Pelos relatos do capitão, não há dúvidas de que eles realmente viram alguma criatura bem diferente durante a viagem, o que despertou uma enorme curiosidade até entre os cientistas da época. No diário de bordo, o capitão detalhou a criatura misteriosa que apareceu na superfície da água, passando rapidamente bem próximo da embarcação. Ele a descreveu como uma enorme serpente marinha, nadando com a cabeça totalmente para fora d'água. Ela tinha aproximadamente 18 metros de comprimento, cor castanho escuro, sem nadadeiras e com algo que parecia uma crina de cavalo no dorso. Ah, tá, né? Com essa descrição, parece até que ele estava delirando depois de uma longa viagem em alto mar, com água e comidas limitadas. Mas ele escreveu que não tinha dúvida alguma de que realmente viu uma cobra gigante. E, de fato, ele não estava delirando, não. Talvez só um pouquinho. Porque outro tripulante descreveu o animal de forma parecida e ainda comentou sobre ter visto uma nadadeira dorsal 6 metros distante da cabeça. Um ano depois do ocorrido, avistaram de novo a danada na costa portuguesa. Fizeram até retrato falado dela naquela época. E justamente com esses desenhos feitos que foram surgindo as sugestões de que animal poderia ser aquele. Entre elefante marinho, plesiosauro, espécies novas de enguias e peixes, mandaram até uma canoa abandonada como sugestão para desvendar logo esse mistério. Mas atualmente sabemos muito mais sobre o mar do que naquela época. Então, em 2015, foi publicada uma explicação bem mais provável para desvendar o mistério da tal serpente do mar, com uma interpretação dos relatos e desenhos feitos a partir do conhecimento atual sobre animais marinhos. Vamos deixar essa referência na descrição do episódio. A conclusão foi de que o animal visto pelos tripulantes do Dédalus, na verdade, era uma baleia sei, conhecida também como baleia boreal, se alimentando do plâncton na superfície. O que foi confundido com a cabeça da serpente para fora d'água era a boca aberta da baleia com a parte superior da mandíbula aparente. Agora sim, anatomia, cor, comportamento e o local avistado, tudo parece fazer mais sentido. Essas baleias, inclusive, dão uns rolês aqui pelo Brasil de vez em quando e mesmo hoje se sabe bem pouco sobre elas.
E é isso, né? Tem uns bichos estranhos no mar mesmo, o que faz nossa imaginação ir lá longe quando a gente vê o que não conhece. Que é bicho mais estranho do que os que a gente encontra no mar profundo? Bom, agora a gente tem submarinos que chegam até lá para estudar e filmar quem são, como vivem e do que se alimentam os animais de profundidade. Inclusive, a gente recomenda fortemente que você vai dar uma olhadinha num site muito legal que chama The Deep Sea, feito pelo Neil Argall. O link tá na descrição do episódio também. Nesse site, você vai rolando a tela para baixo, para profundidades cada vez maiores do oceano, e conhecendo as espécies encontradas ao longo do caminho, até atingir o ponto mais profundo que o homem já chegou no oceano. Dessas espécies, uma ficou até que bem famosinha com o filme Procurando Nemo, por exemplo. Quem lembra daquele peixe com anteninha luminosa que tentou comer os personagens? Pois bem, ele vive no mar profundo e pode ser facilmente confundido com alienígena ou com um monstro. Inclusive, uma espécie de peixe pescador bem semelhante ao do filme foi avistada recentemente numa praia da Califórnia e virou notícia no mundo todo, porque, bom, primeiro, as pessoas se perguntaram o que que era aquilo. E depois que os especialistas identificaram o bicho, as pessoas se perguntaram como é que um peixe que vive a quase 1.000 metros de profundidade foi parar na praia tão bem preservado. Era pra, no mínimo, algum bicho ter comido ele no caminho, ou ele ter chegado meio em decomposição. Ninguém entendeu nada. A nossa hipótese aqui na Marin é que foi o estagiário de alguma expedição oceanográfica que derrubou a amostra durante o desembarque. Afinal, como o peixe chegou tão inteiro na praia? Devia estar todo trabalhado no formol. Outro peixe de profundidade que tem aparecido na mídia é o que foi considerado o animal mais feio do mundo, o peixe bolha. Ele parece meio derretido e meio humano nas fotos. É um mistério porque simplesmente não dá pra entender como pode existir um bicho assim. E apesar da votação ter uma causa nobre, que era mostrar que também temos que proteger os animais que não são fofos, que nem os golfinhos...
Ah, cativante fofofauna.
O lance é que, até a votação, ele só tinha sido visto e fotografado fora d'água. Bom, pensa comigo. O bicho vive a mais de 1.200 metros de profundidade. E lá no fundo, ele parece um peixe normal, e bem menos feio, por sinal. Esse aspecto de geleca dele, que a gente vê nas fotos, acontece por causa da diferença de pressão quando ele é trazido para fora d'água. Quê? Que tipo de reviravolta é essa? Mais uma vez, o ser humano achando que sabe de tudo sobre o mar e se enganando.
Mas bom, tem umas espécies menos famosas impressionando o pessoal mundo afora também. Nesses tempos, um submarino de pesquisa foi atacado em mar profundo, próximo às Bahamas, por um tubarão de apenas 8 metros. Bem suave, né? Mas a parte impressionante não para por aí. Parece que além de ser gigante e viver a até 2.400 metros de profundidade na total ausência de luz, a criatura é evolutivamente muito antiga. Tipo, de antes dos dinossauros, sabe? E a gente não sabe praticamente nada sobre ele. Basicamente, sabemos da importância ecológica dele para a manutenção da biodiversidade do mar profundo, porque os tubarões, de maneira geral, têm essa importância. Tubarão Albafar. Procure aí se você quiser ficar em choque com o vídeo dele atacando o submarino, hein? Tá, talvez a gente esteja exagerando um pouco nesse lance de atacar. Mas assiste lá que é impressionante. E além dos tubarões gigantes, tem até tubarão bioluminescente no mar profundo. O tubarão pipa, que atinge quase 2 metros de comprimento, já era conhecido pelos cientistas, mas só agora, em pleno 2021, que foi comprovado que o bicho brilha. Agora ele é considerado o maior vertebrado bioluminescente já descoberto. A gente nem sabia que existia isso, parece mito mesmo, né? Mas na zona de mar profundo, 76% dos animais são bioluminescentes. E a gente aqui achando que estava arrasando na sabedoria, né? Olhando a foto dele, dá para entender completamente os mitos e as lendas que surgem do mar. Se ele não é um alienígena, a gente não sabe o que ele é.
Bem, se você acha que acabou, ainda não. Tem mais um mistério sobre criaturas marinhas que temos que falar. O megalodon. Já encontraram o fóssil desse tubarão gigante de apenas 21 metros?
Dois ônibus, um atrás do outro, 4 vezes maior que um tubarão branco, só pra você ter noção.
Mas enfim, nunca encontraram ele vivo. Bicho pré-histórico, né? Assumimos que sim. Mas em 2003, cientistas marcaram um tubarão branco pra entender seu comportamento frente às mudanças climáticas. Tudo certo?
Tudo certo.
Um belo dia, encontraram a etiqueta de registro de informações do tubarão marcado em uma praia.
Olá de novo as coisas estranhas que vão parar na praia.
Bom, quando os cientistas foram analisar essa etiqueta, eles viram que ela sugeria que o bichano foi atacado e comido por alguma coisa quando estava lá nos 600 metros de profundidade. Cara, que criatura consegue capturar um grande tubarão branco? Bom, eu não quero encontrar com ela. Só sabemos que esse acontecimento serviu de apoio para o pessoal que acha que ainda existe megalodons. Animais pré-históricos ainda vivos na profundidade do mar. Mas diferentemente do tubarão Albafar, do começo do episódio, a gente só não achou eles ainda. E com isso, a gente segue descobrindo
ou tentando descobrir,
espécies muito grandes e muito diferentes oceano adentro. E nem vem dizer:
mas nossa, eles são de mar profundo. A pesquisa lá é muito complicada e cara, é pipipi, pó, pó, pó.
Porque mesmo os animais marinhos que a gente consideraria os mais óbvios, a gente ainda tá descobrindo. Em pleno 2020, uma nova espécie de baleia foi descoberta. Como é que dá pra descobrir uma espécie de baleia em 2020? Será que fez parte do delírio coletivo de 2020? Não, a gente só não conhece o mar mesmo.
E a única coisa que a gente sabe bem sobre o oceano é que a gente não sabe quase nada sobre ele. Vocês já devem ter ouvido aquela afirmação bem manjada de que a gente conhece mais a superfície da Lua do que o fundo do mar, né? Pois é, e não é como se a pesquisa no espaço fosse barata e fácil, é questão de interesse mesmo. E olha que Jeff Bezos já se aventurou pelo mar, mas resolveu gastar bilhões no espaço mesmo. E por isso, o início da década do oceano é tão importante para promover a pesquisa e o avanço no conhecimento sobre o oceano e desvendar estes e outros mistérios. Só para trazer a importância da década e de conhecermos mais o oceano, você deve ter ouvido falar que saiu agora um relatório do IPCC no começo de agosto de 2021, não? Bom, eu vou explicar aqui rapidamente. O IPCC é o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima. E nesse último relatório, eles falaram, resumindo muito, tá? Que a emergência climática é nossa culpa, sim. E que a água está batendo na bunda, ou seja, temos que agir para ontem. Não, não estamos falando disso só para politizar mais o episódio. Presta atenção aqui. Os animais de mar profundo são nossos grandes aliados inesperados no combate à emergência climática. Sabia dessa? E não só os animais de mar profundo, como as baleias também. Hã? Como assim? Assim, ao estudar cada vez mais o oceano e as criaturas que ali vivem, descobrimos que muitos desses animais de mar profundo, inclusive as baleias que se alimentam em profundidade, têm comportamentos migratórios diários do fundo para a superfície. E esse movimento vertical de todos esses trilhões de animaizinhos e animalzões, no caso das baleias, movimenta a água verticalmente. Isso, além deles fazerem bastante cocô na superfície. Bom, o fato é que esse movimento vertical faz com que os nutrientes que estão sempre afundando voltem para a superfície onde tem luz. E isso aumenta a fotossíntese feita pelas muitas, muitas algas e cianobactérias que estão ali boiando. Elas sequestram cerca de 40% do carbono da atmosfera, regulando o clima e fazendo apenas 80% do oxigênio que a gente respira. Também deixamos para vocês na descrição do episódio o link do vídeo How Whales Change the Climate. É lindo, apenas vejam. Resumindo então, o ser humano é bom em criar criaturas. Hã? Agora você pegou o título do episódio. Mas o oceano supera a nossa imaginação em todos os sentidos possíveis. E saber sobre ele é entender que pertencemos a ele e pertencer é proteger. A gente precisa desses bichos estranhos para viver em uma terra saudável. E a gente precisa saber sobre eles. Bora conhecer mais mistérios sobre o mar?
O Submerso é um podcast colaborativo sobre tudo o que é de mar. E a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. Para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que fica na descrição do episódio. É importante lembrar que cada quadro é responsável por seu conteúdo e opiniões, que podem não representar o que todas nós pensamos. Cada quadro faz sua própria edição. E nesse episódio, usamos sons da Biblioteca de Áudio do YouTube, da BBC, do Free Sound, do Globo Repórter e do filme Tubarão. Até mais!
Tchau, até mais!
Na temporada passada, nós trouxemos... Blá. Musiquinha de mistério. Tô brincando.
Ai, droga. Whales. Whales. Eu odeio pronunciar palavras assim.
Só um minuto que os cachorros tão rosnando aqui um pro outro.
Oh, rapidão. Não tinha uma parte do Jeff Bezos?